O modelo adotado pelo governo federal para privatizar a Eletrobras foi o de capitalização, com a venda de ações que vai reduzir de cerca de 60% para 45% a participação da União na companhia. E isso por meio de uma medida provisória, a MP 1031, que precisou ser votada às pressas pela Câmara dos Deputados e pelo Senado para não perder a validade. Esse modelo foi criticado, inclusive por quem defende privatização de estatais. Junto com a privatização da Eletrobras, vários penduricalhos foram aprovados para agradar interesses políticos de senadores e deputados. São os chamados jabutis, temas que não têm relação direta com o teor da matéria, ou seja, a privatização da empresa. O que facilitou a aprovação da medida. O professor Fernando Lima Canepeli, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP em Pirassununga, é especialista no setor. Ele explica quais são esses jabutis.
O texto deveria falar apenas da privatização e nada mais. Mas como foi modificado por pessoas estranhas ao setor elétrico, né, os nossos legisladores, que pouco ou nada entendem do assunto, foram colocados diversos penduricalhos. Como exemplo disso, né, estão as reservas de mercado para pequenas centrais hidrelétricas, que contrariam o princípio de livre concorrência em leilões. E também a contratação de térmicas a gás, onde não existe ainda essa infraestrutura de gasodutos, né, que vai ter que ser construída ainda. Eles colocaram ainda a renovação de contratos do PROINFA, né, o Programa de Incentivo às Fontes Alternativas de Energia Elétrica, por 20 anos, que tem a energia mais cara, o que também é questionável. Hoje, essas energias já estão suficientemente desenvolvidas e competitivas, inclusive em termos de custo. Então não faz sentido essa renovação. São medidas importantes, mas tomadas sem a devida atenção com as necessidades da sociedade e do meio ambiente, por exemplo. No caso da MP da Eletrobras, por exemplo, né, se prevê um incentivo à geração por combustíveis fósseis, o que vai na contramão mundial, onde se está buscando privilegiar as energias ditas como mais limpas, né, e que emitem menos gases de efeito estufa. Ou seja, acionar as usinas a gás natural, não somente em horários de pico, ou períodos de seca, sim de modo ininterrupto, é uma das coisas que está nessa MP.
Esses jabutis podem, inclusive, inviabilizar a privatização da Eletrobras, como analisa o professor Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP em Ribeirão Preto.
Certamente esses jabutis atrapalham o processo de privatização. Eles aumentam o custo, né, desse repasse. Tem a questão lá das termoelétricas, né, e do... em regiões onde teria que se fazer gasodutos, é um exemplo, né? Então isso acaba, essas demandas adicionais, no caso da privatização, para quem for comprar, acaba elevando o custo, dependendo, pode até acabar inviabilizando a privatização da Eletrobras. E aumentando o custo, isso acaba, né, vai ter que acabar repassando para preço. Mas atrapalha nesse sentido, né? Atrapalha nesse sentido que aumenta o custo, vai ter, o interesse vai ser menor, vai chegar num limite, né, dependendo do limite, pode acabar inviabilizando o processo de privatização da Eletrobras.
O texto que segue para a sanção presidencial deve aumentar o custo da energia para consumidores em 84 bilhões de reais nas próximas décadas, segundo especialistas. O governo discorda e diz que a conta de luz para o consumidor vai reduzir em 7,36%. O professor Canepeli comenta:
eu não acredito que isso vá ocorrer. O governo defende que haverá redução nas faturas de energia elétrica. Já a Fiesp, né, a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, e o IDEC, né, o Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, e outras entidades, já apontam que haverá forte alta. O tempo vai dizer quem tem razão, mas se olharmos pelo histórico do que já ocorreu em outras situações no nosso país, eu acredito que nós tenhamos alta, já que o setor vai para as mãos do setor privado, que tem como principal objetivo remunerar os acionistas e dar lucro aos investidores, né?
O professor Nakabashi explica em que condições os preços podem cair para o consumidor.
Se tiver uma boa agência reguladora, que consegue não ser influenciada, né, pelos políticos ou até pelas próprias empresas que estão sendo reguladas, esse arranjo costuma ser melhor do que o governo produzir diretamente. Então, isso ao longo do tempo, né, caso de fato essa privatização se transforme em um ganho de eficiência, Eu não acho que necessariamente vai ocorrer, mas é mais provável que ocorra esse ganho de eficiência. A tendência é que, desde que o mercado esteja bem regulado, que isso passe para o preço, só que ao longo do tempo, no longo prazo, né? Em alguns momentos pode ser que, ó, aconteceu alguma coisa, aumentou o preço, e o governo, se estivesse na mão do governo, ele não aumentaria para segurar, né, essa questão do aumento de preço. Mas ao longo do tempo, isso tende, no médio e longo prazo, isso tende a se traduzir em preços menores. Mas são muitas variáveis, não é tão simples assim.
A Eletrobras é uma gigante do setor. Administra 48 hidrelétricas, 12 termoelétricas, duas usinas nucleares, 62 eólicas e uma solar. Em seu portfólio existem geradoras como Furnas e Chesf. É a maior transmissora de energia do país, com quase 50% das linhas e subestações existentes. O professor Canepli explica o que representa sua privatização.
Estamos falando de uma empresa que é líder em geração e transmissão no Brasil. Ela gera 1/3 da energia do país, sendo que 90% por fontes renováveis, isso num país que é o sétimo maior consumidor de energia elétrica do mundo. A Eletrobras teve um lucro de mais de 11 bilhões em 2019 e um lucro de mais de 6 bilhões de reais em 2020, mesmo com a pandemia, né? Se for considerado de 2018 a 2020, nós estamos falando de um lucro de mais de 30 bilhões de reais. Então é um mercado que envolve cifras astronômicas e que desperta muitos interesses, não só econômicos, como ambientais e também de estratégia para o nosso país. Eu gostaria de ter muito a falar sobre as vantagens, mas como foi aprovada essa MP 1031, né, que trata da privatização, né, da Eletrobras, que na verdade é uma capitalização, eu acredito que elas são poucas as vantagens, né? Eu destaco a agilidade que o setor privado tem em suas ações e que seja esse o aspecto mais positivo e também a possibilidade de atração de investimentos mais fácil do que pela iniciativa pública, né?
A eficiência é uma grande vantagem para a privatização da empresa, como explica o professor Nakabashi.
A tendência, né, com a privatização, a tendência, não vou falar que sempre acontece, ainda mais nesses setores que são mais, têm um poder de monopólio maior, a tendência é que seja mais eficiente com o setor privado, né? Então, esse acho que é um ponto importante. É claro que são setores estratégicos, né? Tem que ser pensado em como que a gente não vai ter problemas em termos de investimento para que o setor continue proporcionando a quantidade de energia que o país precisa. Então, assim, tem que ter uma regulação, sim, mas eu acho que tirar da mão do governo muitas vezes é bom porque tem essa questão da eficiência e essa perda de eficiência muitas vezes vem através de corrupção também, né? Então, às vezes são investimentos que são feitos, compra de outras empresas que não valem a pena, mas porque é feita com o intuito de estar desviando dinheiro lá na frente. Então, tudo isso acaba gerando ineficiência, mas ineficiência no longo prazo tende a aumentar o preço.
Nós ouvimos os professores Fernando Lima Canepeli, da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP, em Pirassununga, e Luciano Nakabashi, da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, em Ribeirão Preto. Eles analisaram as consequências da aprovação da medida provisória que permite a privatização da Eletrobras. Ferraz Júnior para a Rádio USP.